projeto audiofônico Doses Literárias, dedicado a todas as crianças crescidas que, na infância, tiveram seus ouvidos aguçados para sempre. Um Amor Incômodo é o romance de estreia dessa escritora italiana que deu-se o pseudônimo de Elena Ferrante. Desde este romance, de 1999, Elena Ferrante é uma das escritoras mais festejadas da contemporaneidade. De sua identidade e de seu corpo, nada se sabe. Mas o que importa isso? Ela mesma, em seus e-mails, responde que já fez tudo o que podia ter feito por seus livros. Escreveu-os. Um Amor Incômodo ganhou o prêmio de melhor obra de estreia, conferido pelo júri da sexta edição do prêmio Procida. Isola di Arturo, Elsa Morante, 1992. No entanto, Elena Ferrante não foi recebê-lo. Ao invés disso, escreveu uma carta a ser lida aos jurados durante a cerimônia de premiação, que diz o seguinte: Caro presidente, caros jurados, de Elsa Morante, cujos livros tanto amo, tenho muitas palavras em mente. Fui procurar algumas antes de escrever para vocês, para nelas me agarrar e delas tirar alguma profundidade. Encontrei pouquíssimas nos lugares onde lembrava que estavam. Várias se esconderam. Reconheci outras, embora eu não as tivesse procurado, ao folhear os livros, e me encantaram mais do que as que eu estava procurando. As palavras fazem viagens imprevisíveis na mente de quem as lê. Eu buscava, dentre outras coisas, palavras sobre a figura materna, tão central na obra de Morante, e vasculhei Menzogna e Sortilégio, A Ilha de Arturo, A História, Aracoeli. Por fim, encontrei em Lotiali Andaluso as palavras que, em conjunto, provavelmente eram as que eu procurava. Vocês, de certo, as conhecem melhor que eu, e é inútil que eu as transcreva. Elas falam sobre como os filhos imaginam as mães. Em estado de perena velhice, com olhos santos, com lábios santos, em roupas pretas ou cinza, ou, no máximo, marrons. No início, a autora fala de filhos determinados, aqueles sicilianos severos, honrados, sempre atentos às irmãs. Mas, após poucas frases, deixa de lado a Sicília e passa, ao que parece, a uma imagem materna menos local. Isso acontece com o aparecimento do adjetivo informe. As roupas das mães são informes e sua única idade, a velhice, também é informe. Pois, escreve Morante, ninguém, a começar pelas costureiras das mães, deve pensar que uma mãe tem corpo de mulher. Parece-me muito significativo esse ninguém deve pensar. Isso quer dizer que o informe é tão potente ao condicionar a palavra mãe que filhos e filhas, ao imaginarem o corpo ao qual a palavra deveria se referir, só conseguem atribuir suas formas com repulsa. Nem mesmo as costureiras das mães, que também são mulheres, filhas, mães, são capazes do contrário. Aliás, por hábito, de maneira irrefletida, elas cortam sobre o corpo de uma mãe panos que eliminam a mulher, como se a segunda fosse uma lepra para a primeira. Fazem isso e, assim, a idade das mães se transforma em um mistério sem importância, e a velhice se torna sua única idade. Só pensei de modo consciente nessas costureiras das mães agora, enquanto escrevo. Mas elas me atraem muito em especial se as associo a uma expressão italiana que sempre me causou curiosidade, desde criança. A expressão é tagliare i panni addosso, cortar os panos sobre o corpo, mal dizer. Eu imaginava que essa expressão escondesse um significado pérfido, uma agressão maliciosa, uma violência que rasga as roupas e desnuda escabrosamente, ou, ainda pior, uma arte mágica que é capaz de delinear o corpo até a obscenidade. Hoje, esse significado não me parece pérfido nem escabroso. Pelo contrário, apaixona-me a conexão entre cortar, vestir, dizer. E acho emocionante o fato de essa conexão ter dado origem a uma metáfora da maledicência. Se as costureiras aprendessem a cortar os panos sobre os corpos das mães, desnudando-as, ou se os ajustassem até recuperar o corpo de mulher que elas têm, que tiveram, estariam despindo-as ao vesti-las. E seus corpos, sua idade, não seriam mais um mistério sem importância. Ao falar das mães e de suas costureiras, talvez Elza Morante também falasse dessa necessidade de reencontrar as verdadeiras vestes delas e de rasgar os hábitos que pairam sobre a palavra mãe. Ou talvez não. De qualquer maneira, lembro-me de algumas outras imagens de Morante. A referência a um sudário materno, por exemplo, definido como uma tessitura de um amor jovial sobre o corpo leproso, dentro das quais seria bom nos abandonarmos para reemergirmos como novas costureiras, prontas para combater o erro do informe. A edição brasileira, tornada Doses Literárias, é da editora Intrínseca, de 2017. Tradução de Marcelo Lino, voz de Esther Reuser, edição de Evânio Guerrese, que escolheu uma trilha sonora italiana para acompanhar as doses.